encerrou a reza da manhã dizendo o seguinte, era Shabat, né? Ele falou assim, na próxima semana eu vou falar sobre o assunto da honestidade, da verdade. Então, como preparação para esse meu discurso, para essa minha aula, eu gostaria que todos lessem o capítulo 51 da porção semanal, na porção de Bereshit. Ok. Na semana seguinte, o Rabino se levantou para começar o discurso dele, e ele falou, por favor, então, todos vocês que fizeram como eu pedi na semana passada, e leram o capítulo 51 do Bereshit, por favor, levantem as mãos. E quase todas as mãos da sinagoga estavam levantadas, todo mundo sério, olhando para o Rabino. E aí o Rabino falou, pessoal, não existe capítulo 51 em Bereshit. É uma história familiar? Com que frequência a gente se encontra em situações muito parecidas com essa? Eu pergunto para vocês. E nessas horas, muitas vezes a gente se convence, ah, não é tão mal, a gente não tá, não tô mentindo de verdade, não é tão ruim, é quase verdade. E a gente descobre nesses momentos que a verdade total é algo que não é encontrado com muita frequência. Vou dar uns exemplinhos para vocês, tá? Desculpa o atraso, eu saí de casa com muito tempo de sobra, mas o trânsito estava um absurdo. Ou, não, eu tentei te ligar, passei assim horas tentando te ligar, eu acho que seu telefone estava fora de área. Ou, não, não, você não me acordou, tô acordada há horas. Você está saindo da cama, tá abrindo os olhos. Ou, não, fala para ela que eu não tô em casa, fala que eu não tô. Ou, olha, eu tentei pagar, mas a máquina não aceitou meu dinheiro. Ou por último, olha, eu tinha certeza que essa reunião estava marcada para semana que vem. Eu tinha certeza que não era hoje. Nós mentimos. E enquanto a gente mente, a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa errada. A gente lamenta, mas é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais conveniente do que admitir a verdade. A verdade, às vezes, não é tão gostosa pra gente, tão agradável. E sabe, mentir costumava nos incomodar, mas agora já superamos a culpa. Infelizmente, somos assim. O que é tão terrível, afinal de contas? Não é como se a gente tivesse, assim, com uma intenção de prejudicar alguém ou fazer mal pra alguém. É uma pequena mentira pra ganhar alguma coisa a curto prazo, sabe? Não tem dor pra ninguém. Tipo, não paguei. Grande coisa. Tipo, tá. Vamos lá. Então, até agora eu falei o problema e eu contei a realidade. Vamos estudar um pouquinho agora sobre a virtude da verdade. A Torá diz, afaste-se das palavras falsas. Na verdade, gente, esse é o único pecado em relação ao qual a Torá pede pra gente se afastar. Normalmente, em todos os coisas que a Torá não quer que a gente faça, ele fala, não faça isso, não faça aquilo. Mas a Torá nunca, em nenhum momento, e olha que a gente tem 613, né, preceitos, a Torá nunca falou, se afasta de tal coisa. Mas de mentira, de falsidade, a Torá fala, se afaste das palavras falsas. Isso significa assim, não só existe uma mitzvah, um preceito, de dizer a verdade em todas as circunstâncias, mesmo às custas de humilhação, de despesa, de inconveniência, tá? Essa mitzvah existe. Mas, além disso, a gente tem que evitar absolutamente qualquer traço de falsidade. É se afastar, é não ter nenhum tracinho, nenhum nada, nenhuma vírgula. Ao dizer a verdade, nós estamos imitando o nosso Criador, Deus. Sobre Deus está escrito, o selo de Deus é a verdade. Aquele que fala, olha, isso aqui é muito forte. Aquele que fala apenas a verdade consegue mudar o destino. Ele pode decretar que uma coisa vai acontecer e essa coisa acontecerá. Isso só uma pessoa que fala a verdade sempre que pode fazer. Uma coisa incrível. Também é muito evidente pelo Talmud que ter o cuidado de apenas falar a verdade é uma segulá que permite à pessoa completar os anos de vida atribuídos a ele por Deus. O que é uma segulá? Existem, segulá é uma palavra em hebraico que muita gente não sabe traduzir. Então, eu li duas traduções ao longo da minha vida que não são perfeitas, mas uma tradução é receita espiritual. Segulá é assim: ah, existe alguma segulá para engravidar? Existe alguma segulá para ficar rico? Existe uma receita espiritual. Outra tradução seria uma atividade espiritualmente propícia. Então, uma segulá para a gente completar os anos de vida que foram designados para a gente por Deus é falar sempre a verdade, é cuidar de se afastar da mentira. O Talmud diz para a gente que existem quatro grupos de pessoas que não merecem saudar Deus, saudar a presença divina. Um desses grupos é o mentiroso. O Talmud também fala que existem três tipos de pessoas que Deus despreza. Isso é pesado. Uma dessas pessoas é aquele que diz uma coisa, embora ele tenha sentimentos completamente diferentes no seu coração. Em palavras mais simples, pessoa mentirosa. Na prática, quando uma pessoa se acostuma a falar a verdade, as pessoas passam a confiar nela. Enquanto que aquele que é um mentiroso habitual nunca será confiável, ninguém nunca vai confiar nele. Agora, olha uma coisa interessante. Se a gente realmente acredita que Deus governa o mundo, então a mentira deve ser vista como algo totalmente contraproducente. Por quê? Porque é uma base do nosso judaísmo, que Deus está observando todas as nossas ações. Está escrito: Ain Roá, o olho de Deus está vendo. Ozen Shomat, o ouvido dele está ouvindo. Vechol Maaseha Besefer Nichtavim, e todos os seus atos estão sendo escritos num livro. Quer dizer, não tem nada que a gente faça que Deus não esteja vendo. Se a gente mente, o que que a gente está fazendo? A gente está assim, a gente tá tentando enganar pessoas, então a gente não está demonstrando nada além de covardia e falta de fé. Porque se eu sei que eu não estou enganando a Deus, Deus está vendo tudo, está lembrando de tudo. Se eu não estou enganando Deus, então o que que eu ganho mentindo? O que que eu estou ganhando? Se eu sei que tudo que eu tenho e tudo que eu vou ter vai vir de Deus, que é Deus que dá a saúde, Deus que dá a riqueza e Deus que dá tudo que eu tenho, quem eu acho que eu estou enganando exatamente? O que que eu vou ganhar com isso? Então, mentir é contraproducente, não faz nenhum sentido. Tem uma história de. Olha, uma história que me marcou completamente. Quando eu ouvi essa história, eu literalmente comecei a cuidar mais ainda das minhas palavras. Eu nunca gostei de mentir, nunca fui de mentir, sem que. Cresci num mundo onde mentir é completamente errado. Mas quando eu ouvi essa história, assim, meio que caiu uma ficha em mim, eu falei assim: gente, se Deus quiser, eu não deixo uma vírgula de falsidade escapar dos meus lábios, e graças a Deus estou conseguindo. Então a história é a seguinte: tem um rabino muito conhecido, o nome dele é Rabbi Jacobson. Ele é um grande palestrante nos Estados Unidos, ele palestra no mundo inteiro. Ele conta de uma conferência para a qual ele foi convidado, ele ia ser o palestrante principal. Ele mora em Nova York e a conferência estava sendo em Montreal. Então ele tinha um voo na sexta-feira de tarde, logo antes do Shabat começar, e ele ia chegar em Montreal e ia passar o Shabat inteiro palestrando. O que aconteceu foi, ele literalmente dormiu, perdeu a hora e perdeu o voo. Perdeu o voo. Ele literalmente não pôde voar. Quando ele acordou, ele não acreditou no que ele estava vendo. Ele olhou para o relógio e falou: gente, eu perdi o voo! O que que eu vou fazer agora? Se eu for para o aeroporto voando, eu não consigo chegar antes do Shabat em Montreal. Eu simplesmente não tenho como ir. Só que eu sou o palestrante principal. Eram 2.000 pessoas na conferência esperando o Robert Jacobson vir dar as palestras. O que que eu faço? O que que eu faço? Ele parou um minuto para pensar, ele pensou em todas as possibilidades, viu que não tinha jeito dele chegar lá antes do Shabat. E aí ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Ele pegou o telefone e ligou para o rabino diretor daquela conferência, quem tinha convidado ele para participar. E ele pegou o telefone, ligou, falou: Rabino. Aí o Rabino lá falou: Rabbi Jacobson, chegou? Ele falou: não, eu não vou conseguir chegar. Eu tô em Nova York ainda. E aí o Rabino falou: oi? O que que aconteceu? E o Rabbi Jacobson respondeu: eu perdi a hora, dormi, não escutei o alarme tocar, perdi o voo e não tenho mais como chegar antes do Shabat. Gente, naquele momento, ele podia ter inventado qualquer desculpa no mundo. O diretor nunca ia saber a verdade, ele nunca ia descobrir nada. Ele podia falar: fiquei no trânsito, foi impossível, fiquei 2 horas parado, teve um acidente. Ele podia inventar o que ele quisesse, me perdi. Ele podia falar: meu dedão esquerdo estava doendo. Gente, ele podia inventar qualquer coisa, tá bom? Não. Ele falou: se eu acredito no valor da verdade, eu vou até o fim. E foi assim que ele falou a verdade. Ele falou: eu dormi, eu perdi a hora e eu não tenho como chegar. Desculpa do fundo do meu coração, eu tô morrendo de vergonha. E o rabino do outro lado da linha ficou incrédulo. Ele falou: olha, eu podia gritar com você, mas eu tô tão surpreendido pela sua resposta honesta que você merece uma salva de palmas. Parabéns por ser quem você é. E eu nunca vou esquecer, quando eu ouvi essa história, eu falei: Bli Nether, sem promessas, mas eu realmente quero cuidar, porque para mim, verdade não pode ser só algo que eu uso quando é conveniente. A verdade tem que ser o valor mais intrínseco dentro de mim. A verdade tem que ser tudo. Eu só falo verdade, eu tenho que ser uma pessoa 100% autêntica. Eu sou quem eu sou, eu vou falar aquilo que eu fiz, eu não vou ficar inventando desculpas para as minhas ações erradas ou não tão corretas. Eu tenho que falar a verdade, então eu vou até o final. E essa história realmente se mexeu comigo. Ser uma pessoa verdadeira é levar a verdade até o fim. É nunca abrir mão de ser absolutamente honesto. É acreditar intrinsecamente no valor da verdade. E quando eu falo para falar a verdade, eu não estou pedindo para ninguém falar tudo escancaradamente, machucar as pessoas. Realmente não é isso. É falar de uma forma sensível. Isso a gente pode falar em outra aula sobre outras características do nosso caráter. Mas a verdade tem que ser a base. Eu não fujo da verdade. E saibam que ficar exagerando coisas também é fugir da verdade, né? Por exemplo: gente, eu não aguento mais, eu tô horas preparando essa aula. Uma coisa que eu adoro falar pro meu marido, porque eu tô sempre preparando aula. E na verdade, eu não tô horas preparando a aula, talvez eu tô 1 hora preparando a aula. Então, isso, na verdade, pela Torá, esse exagero também tá errado. E eu vejo que quando eu vejo assim, eu dou aula em escola, eu falo com muita gente, e eu percebo que quando numa família existe esse tom de exagero, os filhos também começam a falar de um jeito exagerado e fica uma coisa absurda. Você já sabe que você não pode confiar no que aquelas pessoas falam, porque elas são absolutamente exageradas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que também se cuidar. Tá bom, eu tô preparando essa aula algumas horas, então eu vou falar: tô preparando essa aula 3 horas, eu não tô a 1.000 horas. Ou às vezes a gente fala assim: tem 1.000 pessoas falando que. Não tem 1.000 pessoas, tem tipo 3 pessoas. Então, quando a gente se pega exagerando, de repente a gente começa a rir de si mesmos. Gente, 1.000 pessoas? Tem 3 pessoas, poxa vida. A gente começa a se cuidar melhor do que sai da nossa boca. Tem uma pessoa aqui que eu vi que perguntou: e quando a verdade ofende? Então, existem situações onde é melhor a gente não falar uma coisa se aquilo vai fazer mal e vai causar briga, vai causar rixa. O que falar, o que não falar, a gente pode falar, a gente vai acabar falando em outras aulas. Hoje não é o momento certo. Hoje eu quero deixar muito claro que a verdade tem que ser a base das nossas vidas. Mentir tem que ser proibido, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo só para deixar meio que ilustrado como que a gente pode às vezes deixar de falar a verdade. Não é mentir, tá bom? Existe uma pessoa na nossa história, muitos de vocês devem conhecer, que é o Aaron HaKohen. o irmão do Moshe Rabbeinu, do nosso líder Moshe, Moisés, o Aaron, ele foi muito. O povo ficou muito triste, todo mundo ficou de luto quando ele morreu. E por quê? Porque ele era aquela pessoa que trazia paz entre as pessoas, ele criava paz entre as pessoas. Então tá escrito que ele fazia assim: se ele sabia de duas pessoas que estavam brigando, ele ia até uma e falava assim, por exemplo, vamos chamar um de Reuven e o outro de Shimon. Ele ia pro Reuven e falava: Reuven, eu soube pelo Shimon que ele quer muito falar com você, mas ele tá sentindo, sabe, que não é, ele não sabe se você tá aberto para isso. Daí ele ia pro Shimon e falava: Shimon, eu soube que o Reuven quer muito falar com você, mas ele também não, ele não tá se sentindo muito bem. Que tal vocês se falarem? Então, e aí um ia pro outro e falava: meu amigo, desculpa por tudo, que besteira a gente fica brigando à toa. E aí eles se entendiam. Então, na verdade, a gente não pode chamar isso de mentira, a gente também não pode falar isso de verdade. Ele se inventava para esses dois lados o assunto de um estar interessado em falar com o outro, quando na verdade não existia essa vontade, mas ele fazia isso em nome da paz. Então, a gente tem que realmente pensar antes de ofender pessoas no nome da verdade. Quando a gente fala sobre um lar judaico, a gente chama, na verdade, de Beit Ne'eman. Muita gente sabe que a gente fala para um casal que está casando que vocês construam um Beit Ne'eman, uma casa fiel, uma casa de confiabilidade e verdade. Na verdade, a casa judaica tem que ser exatamente isso, um Beit Ne'eman, uma casa da verdade, uma casa da confiabilidade. E esse é o nosso fundamento. Tem que ter honestidade e integridade num relacionamento, não só entre marido e mulher, mas também entre todos os membros da família. Antes de qualquer coisa, a casa tem que ser um lugar de confiança, lealdade, honestidade. É um ambiente estável onde nossos filhos possam crescer e florescer e onde o marido e mulher possam ter certeza absoluta que eles podem confiar um no outro de olhos fechados. A gente tem que também deixar isso claro para os nossos filhos. Na nossa casa, nós falamos verdade. A verdade é o alicerce da pessoa e por isso as crianças têm que aprender desde sempre a falar somente a verdade. Inclusive, outro dia aconteceu aqui na minha casa que eu falei uma coisa, minha filha olhou para minha cara e falou assim: é verdade isso, Má? É verdade? E aí eu olhei para ela e falei: Mussi, alguma vez eu menti para você? Ela falou: não, você nunca mentiu para mim. Graças a Deus. Que bom que ela sabe, que bom que ela confia, porque é isso exatamente que eu tento passar. Nós tentamos passar. Isso aqui que eu vou falar agora é uma coisa muito forte. Uma pessoa verdadeira é uma pessoa completa, enquanto que um mentiroso é deficiente. Ele tem um buraco escancarado na alma dele. Então a gente tem que olhar para a verdade como uma coisa completa, uma coisa verdadeira, uma coisa whole, shalem em hebraico. Vocês sabem que às vezes os pais acham difícil conversar com os filhos falando a verdade. Por que que eles acham difícil falar a verdade para os filhos? Porque às vezes eles mesmos não falam a verdade total, a verdade completa. Às vezes nós pais falamos coisas que não são totalmente verdadeiras. E os filhos, com ótimas memórias, lembram, eles deixam gravado lá dentro aquilo que a gente falou. E eles lembram daquelas promessas que a gente fez que a gente não cumpriu, e eles vão botar para fora na hora certa, como os muito pais já conhecem. Tipo assim: se você não vier agora comigo, eu vou te deixar na loja. Ou você vai ficar sem televisão pelo resto da semana se você não fizer seu dever de casa agora. Ou aquele, isso aqui eu já falei numa outra aula, eu morri de rir. Aquele clássico que ninguém sabe como que funciona tão bem, tá? Inclusive eu faço em casa. Eu tô contando. Um, dois, três. Em muitas casas, não tem um pingo de verdade isso aqui, tá? Essa contagem. A maioria das crianças nunca descobre o que aconteceria se o pai chegasse no número três. Até os pais, inclusive os pais, não têm a mínima ideia. Mas a criança para de acreditar. Se ela vê que, na verdade, você vai esperar ela na loja e você não vai abandonar ela lá dentro, certo? Você vai acabar deixando ela ver TV. Mesmo que ela não fez o dever de casa. Então, na verdade, ela percebe que não precisa acreditar em você. O que você está falando não é verdade. E assim, os dias vão passando e você começa a ameaçar outras coisas e realmente a criança vai rir da sua cara porque ela não acredita mais em você. Dizer para as crianças não mentirem, enquanto o pai modela o comportamento contrário, é realmente um problema. É tipo assim, a mensagem implícita é: eu digo para você nunca mentir, mas eu faço isso o tempo todo. Gente, dói pra gente como pais ouvir isso, mas essa é a verdade. A gente tem que tomar super cuidado. Vocês sabem que tem um novo estudo que constatou que a mentira casual dos pais afeta as crianças pro resto da vida. De acordo com esse estudo, vocês podem procurar na internet, as crianças para as quais os pais mentem, essas crianças mentem quando adultos, quebram regras, têm mais tendência para agressão. Quando uma pessoa não confia nos próprios pais, ela não confia em si mesma. Ela não confia na sua habilidade de ver a verdade nas coisas e nos outros. É muito sério. Eu ouvi de um palestrante mais velho que eu. Ele fala assim: olha, eu não sei por quê, mas antigamente, na geração passada, os jovens sabiam que muita gente era hipócrita, mas isso não incomodava eles tanto. Professores ou pais que mandavam eles fazerem coisas e eles próprios não estavam fazendo? Ah, tá bom, eles aguentavam. Hoje em dia, quando crianças veem desonestidade, hipocrisia, eles ficam loucos. Quando veem seus próprios educadores, seus pais, seus professores não sendo completamente honestos consigo mesmos, eles se desligam. É muito, muito grave. A gente tem que tomar super cuidado. E olha que interessante, pela Torá, emuná, fé, a palavra emuná significa verdade. Ela vem da raiz de imun, confiança. E a palavra amém, que todo mundo fala, amém, 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 você dá uma bênção, amém, ou você ouve uma reza, fala amém. O que é amém? A palavra amém está relacionada à palavra amaná, a raiz amaná, que significa veracidade, credibilidade, crença. Quando a gente ouve uma pessoa recitando uma bênção, a gente responde com amém, porque a gente está declarando que a gente acredita no que acaba de ser dito. Então, na verdade, as palavras mais famosas do judaísmo, emuná, amém, vem tudo de verdade. A base do judaísmo é verdade. Uma pessoa que é um paradigma da verdade, de Emet, ele eleva a sua casa, sua família, seus relacionamentos para um nível totalmente diferente. O que é em um relacionamento se não for baseado em verdade? Até agora a gente falou sobre honestidade nos nossos relacionamentos. E honestidade comigo mesmo? Vocês sabiam que existe honestidade consigo mesmo? Sabe como se faz para ser honesto consigo mesmo? Passando a conhecer a sua alma. Você ficaria surpreso pelo que você descobriria. Vou explicar melhor, tá? Uma pessoa só fica verdadeiramente confortável na sua própria pele. Uma pessoa não tem para que ela pôr uma máscara, não tem para que ela se fantasiar, ficar fingindo ser alguém que ela não é, porque ela nunca, nunca vai se sentir confortável verdadeiramente. Aquele eu sou eu é quando eu sou eu de verdade, sem máscara e sem fantasia. Por que isso? Da onde vem esse eu sou eu confortável? Que história é essa? Por causa da nossa alma. De manhã a gente fala, Modé ani lefanecha, eu agradeço você, Deus, porque você me devolveu minha alma. E de manhã a gente também fala, Elokai neshamash natata bi tehorai. Deus, a alma que você me deu, ela é muito pura. Então, na verdade, a alma é pura. Deus criou ela, Deus formou ela, Deus colocou ela em mim. E a gente fala, Deus, você protege a minha alma. Aí eu pergunto para vocês, Deus precisa proteger minha alma? Tipo, a minha alma já tá em mim, já tô vivendo com ela. Deus precisa proteger minha alma? Sabem qual é a resposta? Uma resposta, olha, dói de ouvir, mas é tão sério e é tão bom a gente ouvir isso para poder mudar. Por que uma alma precisa de uma proteção? Porque ela mora dentro de mim. Um mundo cheio de inseguranças. Só que ela vem de um lugar puro. E quando a gente sabe disso, a gente acredita que ela vem de um lugar puro, Quando a gente acorda bem, a gente acorda assim, ah, hoje vai ser um dia ótimo. E a gente sabe que a gente fecha os olhos e fala, Deus colocou uma alma pura em mim. Nesse momento, eu sei que eu não preciso de ninguém para validar isso, para confirmar isso, para colocar um carimbo de aprovação em mim. De repente, eu começo a desenvolver um autorrespeito. Eu começo a entender quem eu sou de verdade. E aqui, eu começo a ser honesta comigo mesma. E aí a gente para de mentir. É como se alguém tivesse me perguntando assim: essa é mesmo você? Parece que você está atuando. Quem é você de verdade? É uma pergunta difícil, mas real. Será que a gente consegue ser nós mesmos sem precisar de aprovação dos outros? Será que a gente consegue parar e entrar em contato com a nossa alma e ser honestos comigo, conosco mesmos? E aí, quando a gente quando a gente consegue ser honesto, a gente não fica gastando energia, a gente não fica exaustos de fingir, de sermos atores, de projetar uma imagem que na verdade não é verdadeira. Sabe por quê? Porque nesse momento você estará sendo você. Bom, eu sei que a gente tem algumas perguntinhas aqui. Só que eu acho que subiu lá em cima uma pergunta. Tem uma pergunta aqui: e se duas pessoas enxergarem a mesma verdade, só que de forma diferente? Qual verdade deverá ser considerada a verdadeira verdade? Ótima pergunta. Na verdade, por falar em verdade, vamos falar da verdade. Vocês já ouviram falar sobre os alunos de Rabi Akiva? Ele tinha 24 mil alunos e cada um achava que sabia a verdade. E o outro também sabia a verdade. E o outro também sabia a verdade. Todos eles morreram. Teve uma epidemia que matou todos, 24 mil. Por que que essa epidemia matou eles? Porque cada um achava muito importante ensinar para os outros a minha verdade, porque eu tenho certeza que a minha verdade é a verdadeira e a verdade do outro não é verdade. É imprescindível, eles têm que entender a verdade verdadeira, não a verdade deles, a verdade minha, a verdade que eu sei que é verdade. E tá na cara que isso deu errado. E isso não é a verdade do que a gente tem que fazer. O correto é quando a gente tem a verdade, e mesmo quando a gente acredita que a nossa verdade é a verdade, a gente respeita o próximo. E como alguém escreveu aqui, eles não se respeitavam. Então, na verdade, assim, cada um queria o bem do próximo, não é que um queria o mal do próximo. Cada um é tipo, sabe quando você tem certeza que você sabe a verdade, então você precisa explicar para os outros aquela verdade? Era isso que eles faziam, mas não foi bom. Quando a gente respeita o próximo, a gente às vezes tem que guardar a nossa verdade para nós mesmos e falar para o outro: ok, você está certo. Isso é respeitar. Nem sempre a verdade do outro é a verdade que eu acho que é a verdade, mas é a verdade dele. Let it be. Deixa ser. Então, realmente, você, acha que é Thalita, né, que está falando isso, está perguntando. Quando a gente pega o emet, a verdade, a honestidade como base, a gente tem que tomar cuidado para isso não atropelar outras coisas muito importantes no nosso relacionamento com os outros. Não estou querendo dizer que a gente tem que mentir, mas tem que tomar cuidado para não usar a verdade como a verdade é tudo. Então eu posso brigar com todo mundo, eu posso acabar com todo mundo porque eu estou falando a verdade. Não. Tem que tomar cuidado, mas tem que realmente ser uma pessoa honesta e verdadeira.